Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil.
Sejam todos bem-vindos ao Podcast Patriotas número 93. Fala, Sidney.
E aí, Felipe, tudo bom?
Bom, fala, Arthur.
E aí, Felipe, e aí, Sidney, prontos para mais um training camp?
Então, vai começar a temporada, hein? Rapaz do céu, já essa semana já tem training camp, aí já vira pré-season, que já vira temporada, que já vira 6 meses de maluquice, cara. Parece que demora, mas vai rápido às vezes, né?
Finalmente, né, cara? Finalmente.
Como é que é pra vocês? Pra mim, cara, sinceramente, eu aproveito os meses sem temporada, sabia? Tipo, não é um sofrimento pra mim, assim, tal. Eu gosto porque durante a temporada eu fico tão tenso de querendo ler tudo, principalmente a gente aqui, né, de a forma que a gente entra dentro do negócio pra fazer o Patriotas, eu aproveito esses meses mais de tranquilidade. Como que é pra vocês?
Pra mim, o começo da off-season com draft, free agency, é bem bacana, que eu gosto de acompanhar essa movimentação de jogadores. Mas quando chega em meados de junho, em maio, aí eu acho um saco, porque não tá acontecendo nada, o Twitter fica parado, e eu gosto dessa conexão com a galera, que acaba caindo um pouco na off-season, o que é o normal.
É, cara, já eu, pra mim, quando não tem NFL, eu acabo com meus domingos, né? Porque minha NFL não se resume a ver jogo dos Patriots, né? Sempre termino o jogo do Patriots, eu vejo qualquer jogo que estiver passando. Tem domingo que eu sento pra ver jogo 2 da tarde e levanto meia-noite. Então, assim, sem NFL, meu domingo fica sofrível.
Interessante, interessante. Eu igual eu falei, eu gosto, cara. Eu gosto de ficar uns meses sem precisar ter jogo pra assistir. Se eu não quiser assistir nada, eu não assisto. Porque durante a temporada eu tenho que assistir o jogo, né? Então, interessante isso. Bom, antes da gente entrar aqui no programa, a gente tem que lembrar que o Tour Day, já, por falar em ver jogo, se você ainda não viu um jogo no estádio, você está bobeando, você está maluco, você tem tempo, você tem dinheiro, você tem que fazer isso. E o Tour das Jardas esse ano está fazendo com foco aí New England Patriots. Se você acompanha o Patriots aí, se acompanhou na off-season, você já ouviu falar disso. Mas tem muita gente voltando agora, ativando de novo a NFL aí na vida diária. Então, o Tour das Jardas tá com foco nos Patriots. Eles vão assistir 2 jogos esse ano. Um jogo em New England e um jogo em Tampa Bay. É Carolina Panthers em New England e Tampa Bay Buccaneers lá na Flórida, né, Arthur?
Isso mesmo, são 2 jogos bastante interessantes. Primeiro, Carolina Panthers, que chegou ao Super Bowl há 2 anos. E também o Tampa Bay Buccaneers, um time que vem prometendo para essa temporada com um ataque muito potente.
Pois é, 2 jogões aí. E se, como eu falei, se você tiver como, dá uma fala com o JP, eu tô colocando o link aqui no site, aqui no post do podcast no site, tudo certinho. Fala lá, manda um contato pro JP, tem mais informações como vai funcionar, o dia que sai, o dia que volta, tudo certinho. Fala com o JP, fala que viu aqui no Patriotas pra ver se ele consegue um esquemão bom pra você aí. E se você não foi ainda, vá. Se você já foi, você sabe o que eu tô falando, não precisa nem falar que você quer ir de novo. Mas se você não foi ainda, vá, que vale muito a pena. E o Tour das Jardas já faz 4, 5 anos que eles estão indo, tudo certinho. O JP faz um esquema lá, ele vai junto. O JP é a bíblia de futebol americano, então dá pra bater papo bem legal com ele durante a viagem. A gente recomenda aqui o Tour das Jardas com foco no New England Patriots. Outra coisa, gente, Sidney, a gente tem que lembrar aqui que, como eu disse, agora, como eu, muita gente tá voltando pra NFL, tá voltando ativando as coisas, e deve ter muita gente, a gente imagina que tem muito torcedor novo de New England Patriots agora, por termos sido campeões, né, cara? Então, a gente tem um pedido aqui pra fazer pra quem já ouve a gente, quem já acompanha a gente, que é de recomendar o Patriots pra novos torcedores aí dos Patriots, né?
É, exato. Além do crescimento anual recorrente, né, da NFL em geral, a gente vai ter um crescimento grande, a gente, no caso dos Patriots, pelo título, né? É inegável isso. Sendo que é campeão, sempre acaba atraindo muita gente que tá começando a se interessar pelo esporte. Então, se você conhece alguém que tá começando agora, indique o Patriots, né? Faça esse link entre a gente e esses novos torcedores da NFL e dos Patriots.
Pois é, pra gente uma das coisas mais importantes é acesso, não é mentira pra ninguém, pra gente conseguir anunciantes, pra gente conseguir crescer o projeto. Então, novos torcedores significa mais gente que pode acessar o Patriotas. E se você acompanha a gente, né, Arthur? Quem acompanha a gente sabe que não é um pedido muito difícil que a gente tá fazendo, porque a gente sabe que a gente entrega um negócio de qualidade. Quem tá aqui sabe que entrega, vai ter notícia legal todo dia, vai ter podcast, vai voltar a ser semanalmente agora. É, vale a pena indicar o Patriota, né?
Sim, a gente é um site muito, mas muito sério. E não é aquele que só fica destacando todas as qualidades dos Patriots. Claro que não. Na temporada, com os nossos podcasts, os nossos sites, as nossas análises, a gente gosta também de destacar o que pode melhorar na equipe, quais pontos não estão dando certos e o que os Patriots podem fazer para evoluir e crescer como um time.
Exatamente, bem lembrado, Arthur. A gente é um torcedor... É um fã-clube, mas a gente faz mais uma análise aqui, de apontando erros que a gente entende que seja erros também, defeitos, e a gente tem, normalmente a gente tenta achar uma solução para isso também. Então, é um pedido nosso para esse começo de temporada. Conhece alguém que está começando a assistir NFL? Se o cara não tem time ainda, força ele a ser torcedor dos Patriots. Se ele já está torcendo pros Patriots, coloca ele aqui no Patriotas, põe ele para ouvir a gente, que a gente tem certeza que todo mundo vai gostar e vai começar a acompanhar a gente igual você já ouve a gente toda semana.
Hey! Come on now, fellas! We've got to answer the bell! Now let's go! Let's go!
Bora lá então, vamos para esse programa aqui que a gente vai falar das nossas expectativas, né, para essa temporada. Training Camp tá aí, como a gente disse, que já emenda em pre-season, que já emenda nos cortes, que é uma das partes mais legais. Eu acho que é uma das partes que eu mais aproveito da temporada, sabia? Que é essa galera, todos esses 90 e poucos jogadores que estão ali. A gente, qual vai ser, será, Sidney? A gente já tem um queridinho desse ano, porque toda vez a gente escolhe um queridinho, né? É uma das partes mais que eu mais gosto da temporada, sabia?
É, Felipe, só não é bom pra quem é cortado, né? Mas é uma época boa de acompanhar, realmente, e esse ano a NFL acabou ajudando a gente nesse trabalho de acompanhar, porque ao invés de dois cortes, né, com poucos dias de diferença, vai ser um corte apenas, vai cair de 90 e poucos jogadores para 53. Então vai ser muita gente no mercado de uma só vez. E eu ainda não tenho meu queridinho, não. Vou dar uma estudadinha mais essa semana. Daqui no próximo podcast, quem sabe, a gente já vem. Quem eu acho que vai perder a cabeça.
Daqui a pouco a gente já tem o nosso. Então, pra você que tá acompanhando, começando agora, cara, não leve essa parte como uma coisa chata. Porque tem um gostinho muito especial você... A gente, principalmente se você vai ver pelo Patriotas, a gente fala basicamente de todo mundo, a gente põe, inclusive, né, Arthur, já tá saindo lista no site de todos os jogadores que estão no elenco, a gente já colocou uma ideia de quem que a gente acha que tem vaga fixa e quem que a gente acha que vai perder, que tá na briga e tal. Então é legal, né, o cara prestar atenção até nesses nomes mais, vamos dizer, secundários e terciários aí, que é onde o negócio realmente acontece, né, porque agora, por exemplo, Edelman, Gronkowski, Brady... É só saber se o cara tá bem ou não, e nunca dá pra saber direito também, né? Porque o cara tá meio que... Ele já tem vaga dele, ele não vai se matar agora pra um jogo que não vale nada, né? Então é mais esses nomes secundários e terciários onde o negócio acontece agora, né?
Pois é, o que eu acho mais legal disso no training camp é essa parte. Pois como você disse, Felipe, as estrelas do time a gente já conhece, a gente não precisa mais analisar tanto a fundo ele, porque a gente já sabe o que eles podem trazer pra equipe. Mas jogadores, os não draftados, os novos draftados, os free agents que chegaram, é muito bom conhecer mais eles e saber que se em algum momento da temporada a gente precisar de alguém com a função que eles desempenharam bem nos treinos, a gente sabe que vai poder contar com algum desses jogadores.
Exatamente, exatamente. Então a gente, esse programa aqui vai ser mais um bate-papo nosso, não tem nem muita pesquisa, nem muita coisa, mas com as nossas expectativas, dúvidas que a gente tem muita dúvida na nossa cabeça aqui para essa temporada, porque todo mundo quer ser campeão de novo. Então vamos começar aqui, ó. Eu vou puxar um caso que está na minha cabeça, que é o Burkhead, o running back. Será que o Burkhead vale todo esse dinheiro dele, gente? Será que ele vai ser um running back... Porque ele é um dos running backs mais bem pagos agora do elenco. E será que o Burkhead vai vir pra realmente carregar essa bola? Ou ele vai ser um cara de vez em quando entrar no jogo? Ser um cara mais de special teams? Sabe, eu tô muito preocupado, sinceramente, cara, com quanto o Burkhead vai valer esse dinheiro dele.
Então, Felipe, o Burkhead é uma das incógnitas nesse ano para os Patriots. Porque o que a gente viu dele no Cincinnati Bengals em números de jardas corridas não foi nada expressivo para justificar o dinheiro que o time pagou no jogador, mas só que a gente pôde observar um Burkhead que retornava chutes, que era bom em special teams e que veio com isso de jogar nos 4 downs, que vai poder ajudar tanto recebendo bolas vindo do backfield, tanto nos special teams e tanto no jogo corrido. No meu modo de ver, ele não vai ser destaque em nenhuma dessas funções. Ele vai ser mais um complemento para os jogadores que a gente já tem. Ou seja, ele vai ajudar o Lewis e o White no passe, ele vai ajudar o Gillis na corrida e ele vai ajudar os jogadores de special teams.
Então, mas ó, eu vejo o Burkhead como um Bolden. Que talvez um pouquinho melhor, porque o Bolden quase nunca entra ali no jogo de verdade. O Bolden é basicamente só um special teamer. Mas pra mim eu vejo ele como um Bolden. Tanto que eu já posso até puxar aqui que eu acho que uma das brigas nesse training camp é o Burkhead, o Bolden e talvez o DJ Foster. Só que desses três, por exemplo, Sidney, o Burkhead acabou de chegar com uma grana alta e o Bolden renovou o contrato. Você precisa de dois caras desse?
Depende de como ele quer montar os times especiais dele, né? A gente se cansa de falar aqui que é uma faceta do futebol americano que o Bill Belichick valoriza demais. Talvez ele esteja vendo alguma coisa no Buckhead que a gente não consegue ver olhando puramente número de jardas e touchdowns. Para quem não acompanha, por exemplo, o Pro Football Focus, esses sites assim, focam em estatísticas um pouco mais complexas. Eles elogiaram bastante o Buckhead e o Gillis também, que veio dos Bills, né, pra gente, mais um que vai entrar na concorrência dos running backs aí. Então talvez o Bill Belichick goste desse tipo de avaliação que eles fazem, essas estatísticas mais analíticas assim, e tá vendo alguma coisa no Buckhead. Eu acho que ele vai vir forte pra competir, e como você falou, esse salário muito alto ele praticamente garante uma vaga no roster, né? É muito difícil que haja um corte se eles pagaram tanto dinheiro nesse jogador.
Pois é o que eu falo, e o Bolden também acabaram de renovar, então assim, não sei, o Burkhead pra mim, ele pode ter vaga no time do Belichick, mas não tem vaga no meu time ainda, sabe? Ele precisa provar muita coisa pra mim ainda, esse valor que pagaram nele, eu não tô muito confiante ainda no Burkhead, tomara que ele esteja errado, tomara que ele faça um training camp bom, mas pra mim ele precisa fazer um training camp bom e precisa fazer uma pré-temporada boa, assim, pra eu começar a confiar um pouquinho, pelo menos gostar dele, pra ser bem sincero.
Felipe, só pra complementar o que você falou há um tempinho, isso da briga de Bolden e Burkhead vai ser muito interessante, porque caso os Patriots levem os dois, o time já vai ter 5 running backs no elenco, mais James Devin. Então acho que é um cenário muito difícil. Então entre Buckhead e Bolden, um vai sobrar, e eu apostaria no Brandon Bolden.
Eu também acho. Eu acho que na lógica aí, um dos dois tem que ficar de fora, cara. Só que aí que tá, se o Buckhead não fizer muita coisa, se ele for um jogador normal, eu prefiro o Bolden, que já conhece o sistema, que a gente já conhece ele, sabe? Então vamos ver o que o Buckhead vai conseguir mostrar aí, o que ele apronta nesse mês de agosto aí. Um outro caso aqui que tá na nossa cabeça, que a gente separou, é a questão da nossa defesa. Foi o principal problema do ano passado na questão da pressão. Esse ano vieram dois jogadores do draft, um principalmente, o Rivers, com bastante potencial. Quem ouviu o nosso programa viu lá o Edu falando o tamanho do potencial que o Rivers tem, que pode chegar nesse time. A gente perdeu peças, né? Perdeu o Chris Long. É uma linha de defesa aí um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado. E esse ano a gente teve a chegada de uma secundária muito mais forte do que a gente tinha, que em tese vai ajudar na pressão, vai dar mais tempo para a linha de defesa pressionar o quarterback adversário. E aí, será que a gente vai ter a pressão que a gente precisa, ou esse ano a gente vai broxar de novo nessa história?
Eu acho que é difícil responder essa pergunta, principalmente pensando na quantidade de novos jogadores que chegaram e nas ausências do Long, que você falou, e do Jabal Sheard também. O que me preocupa mais é a pressão pela extremidade, né? Porque muita gente pensa ali de cara no Trey Flowers quando você fala de pressão, mas a gente sempre fala muito aqui, a maioria dos sacks dele veio quando ele estava alinhando no interior da linha. Então, por fora, você tem o Rob Ninkovich de um lado, e do outro lado, não sei quem, se o Rivers vai engrenar. O McClellan a gente viu que fez muito pouco ano passado, é um cara que tem potencial para ser pass rusher também, mas não conseguiu demonstrar isso. Às vezes até o Hightower aparece por ali, talvez ele solte um pouco mais o Hightower pelos lados com a chegada do David Harris, mas é uma área que me preocupa, sem dúvida.
Eu vejo que o pass rusher esse ano vai demorar um pouco de engrenar, que nem 2016, porque se a gente for pensar, ano passado só saiu Chandler Jones, entrou Chris Long e já demorou de engrenar, a gente já ficou com dor de cabeça. E esse ano que saíram Chris Long e Jabal Sheard, entraram três jogadores novos, então acho que o pass rush dos Patriots vai demorar um pouquinho de engrenar, E eu quero ficar atento nessa linha defensiva de New England, que é o fato do time poder mudar para um 3-4 em algumas situações de jogo, ou até começar uma partida jogando 3-4. Porque se a gente ver quem o time trouxe para esse ano, trouxe o Lawrence Guy, que é um atleta que sabe jogar pelo interior da linha, mais ainda do que como defensive end. Tem o Alan Branch, que pode exercer a função no 3-4. Tem o Trey Flowers, como o Sidney falou, que fez a maioria do seu sacks pelo interior da linha. Então acho que é um cenário que pode sim ocorrer para os Patriots nesse ano.
Não, e além do que tem o Ninkovic, que é um cara que sabe jogar como linebacker, se precisar ali num cara mais aberto. O próprio Sidney disse que o Hightower sabe ir pra cima, o McClellan sabe ir pra cima. Não é um cenário maluco de pensar que a gente vá pra um 3-4. Eu sinceramente não gosto, não é nem pelos jogadores que a gente tem, eu não gosto da formação 3-4. Mas o que eu vejo, talvez é uma defesa bem, bem camaleão aí, sabe? Assim, que vai se adaptar ao momento, vai se adaptar à descida, vai se adaptar ao adversário, ao quarterback que está enfrentando, ao running back que está enfrentando. Porque a gente tem essa questão também que a gente não pode esquecer, é do Patrick Chung, que vira um safety, que vai mais lá pra frente virar um linebacker de vez em quando, sabe? Tem uma transformação meio maluca aí de um Harmon, que é um cara que protege muito bem lá atrás, e a gente sabe que essa é a função que ele sabe fazer. Talvez acho que até seja um futebol americano mais moderno, vamos dizer assim, que de hoje em dia, né, que a gente vê defesas não tão sólidas ali no 3-4 ou no 4-3, uma defesa que tenha jogadores que saibam jogar em mais de uma posição. Acho que é pelo menos no nosso time, quando a gente olha os jogadores, é um fato muito interessante, é um fato que chama muita atenção hoje, né, Cid?
Versatilidade eles têm. A questão é que eles precisam transformar isso em pressão propriamente dita, né? O McClellan, a gente falou muito quando ele foi contratado, ele jogou em três posições diferentes no Chicago Bears. Só que chegou aqui e ele não conseguiu ter essa contribuição toda. Então, assim, potencial eles têm. O Ninkovic, você falou, ele ali em vários lugares, Hightower tem versatilidade. Então, precisa esses caras encontrarem uma forma de chegar no quarterback. Vão contar com a ajuda da secundária, como você falou, porque quando a secundária marca melhor por mais tempo, os pressionadores têm mais tempo para chegar no quarterback. Então, resta saber como eles vão conseguir implementar isso aí na prática.
Outra questão aqui importante, que está na minha cabeça e na nossa cabeça aqui. A questão dos tight ends. Gronk, que teve um ano complicado mais uma vez, ele está nesse alto e baixo dele aí de anos muito bom e ano meio complicado de lesão. O quanto o Gronk vai ficar saudável esse ano, né? O quanto ele vai conseguir, será que ele vai conseguir jogar a temporada inteira de novo? E eu puxo, e isso me leva ao meu principal problema aí nos tight ends, que é o Dwayne Allen. O Dwayne Allen é um tight end que a gente precisa. Ele é um... Porque o ano passado a gente não pode esquecer que a gente tinha o Martellus Bennett. Que se qualquer coisa que acontecesse e como aconteceu com o Gronk, a gente sabia que o Bennett tem um calibre ali pra cobrir como um tight end 1, pra receber bola, pra ajudar nos bloqueios. Agora, o Dwayne Allen é um bom tight end 2? E a segunda pergunta, se tivermos problemas com o Gronk, o Dwayne Allen é um tight end pra ser o tight end 1 dos Patriots? O que a gente pensa disso?
Eu penso que Dwayne Allen é sim um bom tight end 2 para a equipe. Ele teve seus lampejos nos Colts, conseguiu atuações boas, sofreu sim com lesões, mas eu acho que para tight end 2 o Patriots está bem servido com ele. Penso também que ele vai ajudar muito, vai ser ajudado muito pela atuação de Gronkowski em campo, porque Gronk começa a chamar os defensores para ir atrás dele, ou seja, vai deixar espaço livre para o Dwayne Allen. Mas agora, respondendo a segunda pergunta, caso o Gronk, Deus me livre e guarde, se machuque, aí os Patriots vão ter um problema muito maior do que teve ano passado, pois a gente tinha o Martellus Bennett, que liderou o time em recepções para touchdown, que é um baita tight end, sempre teve sucesso na sua carreira da NFL, e agora com o Dwayne Allen, eu não vejo o time em uma situação confortável caso o Gronk se machuque novamente.
Eu concordo com o Arthur, eu não acho que o Dwayne Allen era um cara assim que o Belichick sempre quis trazer. Ele foi obrigado a buscar alguém com a saída do Bennett, né? O Bennett aceitou, preferiu ir jogar em Green Bay praticamente com o mesmo valor que o Belichick tinha oferecido para ele para renovar. Não é um jogador do nível do Bennett, na minha opinião, mas é um jogador que pode ser útil. Agora, como o Arthur falou, se a gente precisar, se o Gronk cair e ele tiver que ser o principal, eu acho que não dá para esperar uma produção como a do Bennett teve, quando teve que jogar sozinho.
Porque daí a gente olha, por exemplo, na briga aí para o tight end 3, tem nomes aí incríveis. Lengel, O'Shaughnessy, Hollister. A gente tá ferrado. Verdade é essa. Ou o Gronk fica saudável, ou o Gronk fica saudável. Porque eu vejo, por exemplo, se acontecer algo com o Gronk, a gente tem que ir no mercado tentar encontrar alguém que cubra. Eu não consigo ver o Allen ainda. É outro cara, como disse com o Burkhead, é outro cara que precisa mostrar pra mim que é mais do que a gente vê, é mais do que a gente já viu, vamos dizer assim. Tem aquela questão, né? A gente nunca pode esquecer que o cara às vezes vem, se encaixa no esquema do Belichick, aprende a jogar. Quantos jogadores a gente já viu que não era nada, chegou aqui e virou um puta jogador? Tomara que seja com o Allen, tomara que ele ache uma forma interessante dele jogar. Porque eu também acho que se o Gronk não ficar saudável, a gente tem um problema a ser resolvido na posição de tight end, sim. E aí, pensando ainda nos recebedores aqui, tem a questão aí de como que vai ficar esse é uma das coisas que tá mais interessante aí pensando, né? É esse grupo de receivers. Que a gente teve gente que já deu pra trás hoje, né, Arthur? Inclusive, a gente tá gravando na terça-feira, acho que a gente pode até pôr aqui no programa. O 01 já desistiu hoje, né?
Foi o Andrew Hawkins, recebedor que chegou nos Patriots há pouco menos de 2 meses. Ele que jogou pelo Cleveland Browns temporada passada, inclusive foi o que brigou com Cyrus Jones na semana 5 na volta de Tom Brady. Ele anunciou sua aposentadoria. 31 anos, jogador deixou os Patriots aí véspera do começo do training camp, falando que o corpo dele não está respondendo como deveria para começar um período de treinamento intensivo.
Mas é um que é muito difícil conseguir alguma coisa. Vamos pensar aqui nessa questão dos receivers. A gente tem agora o Cooks e o Hogan, que devem ser dois caras que, em tese, atuam mais nas pontas. A gente tem o Edelman, que... Isso pensando... Lembrando que os Patriots trabalham de 1 milhão de formas, mas pensando mais, assim, estritamente para montar aí a posição de cada um. O Edelman e a Amendola são caras que trabalham mais no meio. Aí a gente tem aí o próximo candidato, que eu já puxo aqui, que é uma outra preocupação minha, que é o Mitchell. O Mitchell é um cara que... Ele, na verdade, o Mitchell cresceu muito na temporada passada, mas ele ganhou um baita de um problema na mão dele, que é o Cooks agora, né?
Eu acho que é a posição mais cheia que a gente tem no elenco aí. É muito difícil a concorrência para quem tá tentando tirar vantagem de outros. Sem dúvida, o Mitchell vai perder um tempo de... Vai perder snaps, digamos assim, para se desenvolver, porque chegou um cara muito melhor que ele, que é o Cooks, né? E o impacto que o Cooks vai ter nesse ataque, como você falou no início, a gente está acostumado a ver, por exemplo, quando o Gronk está em campo, como abre espaço para outros jogadores, né? Porque são no mínimo 2 caras marcando ele, às vezes 3. O Cooks é outro cara desse também, que vai atrair a atenção da defesa ao ponto de precisar de 2 para marcar ele, porque ele é extremamente veloz. Então, se você tem Cooks e Gronk em campo, é loucura deixar um cara desses no mano a mano. Você, com um quarterback como o Brady, você vai ser castigado. Então, eu acho que eles têm tudo para abrir muito espaço para os outros jogadores, para o Edelman, para o Hogan, para o Mitchell também. Espero que o impacto dele seja bem grande realmente esse ano.
Eu acho que muita gente falou disso, né? O Cooks vai ser o cara do fundo. O Hogan já mostrou, fez boas rotas, recebeu bons passes no fundo. Então, em tese, a gente tem 2 caras que sabem trabalhar o fundo pro Brady. Mas, como disse, o Sidney falou, eu não acho que é a principal questão que o Cooks vai levantar no nosso ataque, que é essa vertical threat aí que eles chamam, né? A ameaça no fundo aí. É mais isso, né? É mais um cara muito bom nesse ataque que, como eu começa, está aberta a temporada do cobertor curto do Felipe, diminuiu ainda mais, o Cooks diminui ainda mais o cobertor das defesas adversárias, né?
Sim, o Brandon Cooks vai ser um coringa no ataque dos Patriots, porque ele vai poder correr qualquer tipo de rota, seja slant, seja rota mais longa, seja rota de passe médio. Então ele foi uma baita aquisição do time esse ano, a maior junto com o Stephon Gilmore, e tem tudo, mas tudo pra dar certo. Um jogador que já vem recebendo um passe de outro grande quarterback, que foi o Drew Brees, em New Orleans. Então acho que as defesas adversárias só vão ficar com mais dor de cabeça do que já tinham agora com a chegada de Brandon Cooks.
Inclusive eu acho assim, que não, o torcedor não pode se iludir ao ponto de... Pode acontecer, mas eu não vejo assim o Cooks chegar e ter um monte de recepção, de ter um monte de touchdown, porque é bem isso, né, Sidney? ninguém aí, esse time dos Patriots já faz um tempo, a gente já fez até texto isso, acho que ano passado ou até retrasado, que esse time do Patriots não é montado pra um cara só, né? Não é montado pra um cara destruir em números e ser aquela diferença absurda dentro de campo. É montado pra realmente espalhar a bola, né, cara? É montado pra defesa não saber quem marcar, né?
Exato. Os recebedores, eles sempre falam em entrevista, fazem questão de frisar isso, que se você tiver aberto, a bola vai chegar. Não é um quarterback que só olha pra um jogador. Então, é isso que eu falei, dele abrir espaço para os outros. Se a galera estiver marcando muito bem ele, colocando safety e corner toda hora, a bola não vai para ele se ele tiver marcado, a bola vai para outro cara. E isso até pode ser um problema do ponto de vista dele, né? Porque ele já saiu do Saints se queixando de que ele era muito usado só para abrir espaço para os outros e não para receber a bola. Mas lá em New England não cola essa história de minhas stats, meu papel é o time. O time vem primeiro e ele vai ter que se adaptar a isso aí, eu acho que vai se adaptar bem.
É um trabalho, o receiver faz muito disso, né? Aquele trabalho chato de você sai na jogada, não recebe bola, mas você tem que fazer a jogada direito porque você é importante, você tá puxando gente ali, né? A gente já mostrou isso de dentro do campo várias vezes, de um cara que, o Gronk faz isso muito, né? O Gronk acho que é um dos jogadores que mais geram isso nos peitos, de automaticamente ele puxar dois caras, e aí o trabalho dele, na verdade, não é receber a bola. O trabalho dele é deixar a bola aí pra alguém que não seja ele, vamos dizer assim. E o Cooks tem que entender, porque isso é muito, muito claro no ataque dos peitos, principalmente nesse bando de receiver aí. Eu entendo que não, ninguém é pra ter números absurdos, não. Vai ter todo mundo número bom, mas ninguém extrapolando nada, não, porque ninguém vai ter foco, como o Sidney disse. Mais dois problemas aqui que a gente deixou juntos, que são meio parecidos, é o que vai acontecer com o Garoppolo e o que vai acontecer com o Butler. São dois caras aí distintos, de formas distintas, né? Mas que tem aí um papel fora campo, que tem uma situação aí, um mistério fora campo de o que vai acontecer com esses caras. Vamos começar com o Garoppolo. Lembrando que o Garoppolo foi envolvido em um milhão de assuntos com Browns, que iam dar três jogadores, uma Mercedes, uma barra de chocolate em troca dele. O Belichick falou que não gostava de chocolate, então ele não queria. Só faltou ter isso, né, cara? Surgiu todos os tipos de notícias de troca do Garoppolo e o Garoppolo não foi trocado. A questão agora é, porque se passar o ano e nada acontecer, o Garoppolo vira free agent e a gente perde ele por não ganha nenhum jogador, não ganha barra de chocolate, não ganha Mercedes, não ganha nada. Então o que vai acontecer com o Garoppolo?
Pra mim, essa, vamos dizer assim, janela de transferência da off-season envolvendo o Garoppolo foi definitiva pra selar o futuro dele. Não faz o menor sentido os Patriots agora não renovarem o contrato do Jimmy e deixarem ele sair por uma escolha compensatória de terceira rodada. Simplesmente não faz nexo, não é do perfil de Bill Belichick. Então, no meu modo de ver, já tinha um acordo pré-feito com o Garoppolo de, não sei, quando começar a temporada ou em meados da temporada, ele estendeu o contrato com o New England Patriots ou até mesmo receber a franchise tag.
O Garoppolo é um anjo, Sidney? Ele realmente vai aceitar, esperar e entender que a hora dele vai chegar e ele fez acordo por trás, será?
É muito difícil saber o que ele está pensando. Agora, assim, eu chutaria que não. Porque a gente sabe que a NFL hoje está extremamente... A posição de quarterback é mais valorizada do que sempre foi na liga. Os preços que estão se pagando aos quarterbacks hoje são extrapolados, assim, imensos, valores imensos. Ele sabe quanto ele pode ganhar de dinheiro. Ele sabe que metade da liga precisa de um quarterback confiável. Então, é difícil que ele queira ficar assim, sabendo que vai ser reserva por muito tempo. Então, eu acho que a situação do Garoppolo ela passa muito pelo quanto tempo o Brady ainda vai conseguir ser o Brady, ser efetivo. Porque, sei lá, digamos que a gente fica esse último ano aí e Brady tem mais uma temporada feita em 2016, de nível de MVP. Então o Garoppolo vai olhar, esse cara não vai sair daqui tão cedo e se eu quiser jogar eu vou ter que sair. Por outro lado, como o Arthur falou, eu não descarto o time fazer mais, digamos, loucuras para segurá-lo, porque ele demonstrou claramente que quer ficar com ele essa off-season. A gente não sabe qual foi exatamente o valor que os Browns ofereceram, mas houve proposta, foi uma proposta boa, porque se paga muito em termos de valor, de oferta, né, por quarterbacks, e o Belichick segurou sabendo que corria o risco de perder. Então, como o Arthur disse, eu concordo, eu não descarto até uma franchise tag, porque eu acho que o Belichick ele quer ter o máximo possível o Garoppolo na mão, para tentar avaliar se o Brady vai ter condições de jogar muito tempo.
É, eu sempre disse isso e volto a repetir. Para mim, eu queria ser uma mosquinha para atar, porque para mim já existiu uma conversa de sentar esses dois jogadores com o Belichick, se bobear o Robert Kraft, e bater um papo ali, vamos falar um papo de verdade, sabe? Colocar a pinga ali, todo mundo tomar pinga, ficar bêbado, porque quando você ficar bêbado você fala a verdade. E vamos lá, gente, vamos conversar. Brady, até quando você quer jogar, Garoppolo, quanto você quer esperar? Porque é muito estranha essa história, cara. Os dois lados tem muito nexo, assim, do Belichick não querer jogar fora um cara desse. Não só o jogador, mas o quanto de dinheiro, o quanto de opções que ele pode trazer trocando ele. E no outro ponto, o Garoppolo ser um anjo, como eu falei, cara. O cara, não é possível que o cara seja esse anjo. Acharam um anjo no meio do college football, sabe? Alguma coisa tá acontecendo e que não abrem, sabe? Eu tô muito curioso que esse ano a gente descobre o que vai acontecer. Se é franchise tag, o que é. Mas tem esse caso aí, não vamos esquecer de... O Garoppolo tá sentadinho ali, mas tem muita coisa acontecendo em volta desse jogador.
E o mais incrível disso tudo é que os Patriots, atuais campeões do Super Bowl, têm o melhor quarterback de todos os tempos no elenco e o melhor reserva. É simplesmente surreal o que Bill Belichick e Robert Kraft conseguem fazer.
Ah, é o pacto com o demônio que eles têm, né, cara? Não é possível. Porque acontece, dá umas... A NFL dá 200 reviravoltas. Parece que, num momento, parece que, meu, agora ferrou, a gente tá ferrado, não vai ter mais time, e aí do nada a gente tá começando a temporada com um time desse. Só o Belichick mesmo que faz, cara, é inacreditável. E aí tem o caso do Butler. Aí é um caso mais chatinho, porque não é, a gente sabe que o Butler não é esse anjo que o Garoppolo talvez possa ser. O Butler tentou de tudo, sair, queria ir pro Saints, foi lá tentar, só faltou fazer anúncio no Facebook falando que queria pro time, mas não foi também, mas alguma coisa vai acontecer com o Butler ainda, eu acho.
É, eu acho que o Butler já esteve mais longe dos Patriots do que ele está hoje, né? Em determinado momento dessa off-season ele estava praticamente certo com o Saints. O problema é que a situação dele, como a gente falou muito aqui, favorecia muito os Patriots, né? Porque ele era um free agent restrito, ele não tinha liberdade para ir para onde quisesse. Os Patriots tinham o controle total da situação e usaram isso, né? Usaram essa carta. Mas a gente já sabe que o Butler já demitiu esse agente que fez jogo duro com os Patriots. Já teve repórter lá de Foxboro falando que já iniciaram as conversas, né, leves, assim, em termos de uma renovação. Talvez a chateação que ele teve pelo contrato que deram pro Gilmore não esteja doendo tanto hoje quanto foi na época. Então, assim, eu tenho esperança de que o Butler renove e fique nos Patriots. Eu acredito que isso é possível, até porque a gente tem espaço no cap para fazer até mais do que isso. Então, assim, eu acho que ele tá um pouco mais perto do que ele já esteve.
É, talvez isso que você falou do empresário dele, talvez o Butler tenha caído na questão da pilha errada aí. O cara deve ter dado uma pilhada forte nele ali, de falando que não, agora é a hora, vamos sair daqui, vamos fazer dinheiro. E aí passou e não rolou. Ninguém quis dar uma escolha de primeira rodada no Butler. E agora talvez ele tenha caído na real, sabe? É aquilo que a gente sempre falou, né, cara? A gente falou aqui antes de Butler. Dá uma pensada de como era a sua vida 5 anos atrás e como tá agora. Você tá bem, não tá, o mundo não tá caindo pra você, né? Talvez ele tenha caído na real. Esse negócio de ter trocado o empresário pra mim mostra muito de que ele percebeu que talvez a forma que ele atingiu, o approach que ele fez com os peitos, da forma que ele lidou com a situação foi talvez um pouquinho equivocada. E vamos ver, é outro caso também. É uma secundária inacreditável que a gente tá montando. Eu tô muito curioso, com muita vontade de ver esses caras jogarem. E acho que o Butler só tem a ganhar de fazer parte de uma secundária muito boa, né? Acho que só vai levantar o jogo dele, né? Eu não vejo o Butler perdendo. Alguém de vocês vê o Butler perdendo, vamos dizer assim, em questão de brilho, de aparecer em jogo, por ter uma secundária mais forte pra ele? Pra mim, eu vejo ele só ganhando com isso, né?
Pra mim, tudo bem. Quanto mais jogadores de alto nível tem no elenco, maior aumenta a competitividade, maior aumenta o nível do treino, e pra mim, o Butler só tende a crescer. Na temporada passada, ele deu um pulo em relação a 2015, jogou muito mais, muito mesmo, e eu vejo ele em 2017 tendo mais um ano brilhante, até porque é ano de fim de contrato, ele quer fazer valer o dinheiro da off-season que vem.
Bom, acho que é isso. Tem 1 milhão de dúvidas, 1 milhão de expectativas. Claro, a gente tentou dar uma filtrada e trazer as maiores aí, as mais importantes, vamos dizer. É, fiquem à vontade de continuar esse papo com a gente nos comentários, no Twitter, respondendo aí no Facebook e tal. A gente vê... Tá acontecendo muito disso, né, Arthur? A galera tá pegando o nosso tema, as coisas que a gente tá falando, e tá continuando o papo entre eles no comentário. Isso tá sendo muito legal, né?
Pois é, tanto no comentário do Facebook, tanto como no comentário do site. E é muito bacana essa interação, essa argumentação entre a galera que acompanha a gente. E só faz aumentar o nível do nosso debate.
Exatamente, muito bom. Então a gente vai ficando por aqui. Training Camp, quinta-feira, a gente vai ter o nosso plantão aí, que a gente sempre faz, como a gente faz em draft, todas essas questões mais especiais, a gente vai ter plantão, então a gente vai cobrir a quinta, sexta, o sábado e o domingo, vamos cobrir no Twitter, pra quem não tá acostumado, quem segue a gente só no Facebook, pelo site e tal, a gente tá lá no @NEPatriotas, lá é onde o negócio vai pegar fogo com informação na hora que elas acontecem ali do Training Camp. E a gente vai ter também os resumos diários no site do Training Camp, né, Cid?
É, exatamente. Né? Então, quem não puder acompanhar durante o dia, não vai ficar sem saber o que aconteceu. Pode conferir tudo à noite, após o final dos treinos, no nosso site. Vai estar todos os detalhes lá. E aproveitem aí, ó, um bom motivo para vocês repassarem para a galera que está começando. Vão saber de tudo que está acontecendo no Training Camp. Essas batalhas aí que a gente falou vão começar para valer agora.
Exatamente, então a gente volta semana que vem. Agora, Patriotas, podcast Patriotas volta normal. Lembrando para todo mundo, se quer falar alguma coisa, mandar algum comentário pra gente ler aqui nos programas, ou alguma coisa específica do que foi falado no podcast, usem sempre a hashtag podcast Patriotas, que pra gente é mais fácil de encontrar ali, saber filtrar ali sobre o que é podcast. Mas bora nessa, que agora a temporada começou para todo mundo e vamos a... Eu tô bem... Arthur, você tem aí de cabeça quais são os jogos de pré-temporada?
Jaguars, Texans, Lions e Giants.
Ó, perfeito então. Então a gente entra nesses 4 jogos. Como o Sidney falou, vai ter um corte só. É uma parte bem legal, uma parte que todo mundo espera. Então bora nessa e vamos ver o que acontece nesse Training Camp 2017. Vamos ficando por aqui. Valeu, Sidney. Valeu, Arthur. Até semana que vem.
Um abraço,
até.
Galera. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old Clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England America.